Parashat essa semana é Parashat Vayelech. Parashat Vayelech é a parashá mais curta que nós temos. Tem apenas 30 versículos, bem curtinha. E esse Shabbat também é chamado Shabbat Shuvá ou Shabbat Teshuvá. Por quê? Porque nesse Shabbat nós lemos a Haftarah, que começa com as palavras Shuvá Israel, retorne Israel. E é chamado Shabbat Teshuvá pelo fato de estar no meio desses 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são chamados os 10 dias de Teshuvá. É um Shabbat especial, se costuma que o Rabino faz uma prédica, um discurso mais longo, falando basicamente sobre o assunto de Teshuvá, para dar um reforço para nós, uma vez que nós estamos no momento de Teshuvá. Parashat Vayelech, a Torá conta como o Moshe fala no seu último dia de vida. Quer dizer, a parashá dessa semana, a semana que vem, Haazino, e a parashá última que nós lemos em Simchat Torah, então são três parashiot, foram todas no mesmo dia. Moshe fala que eu tenho 120 anos, é o dia do aniversário dele, e 120 anos é o dia que ele falece. E ele então dá uma fortalecida ao Yehoshua, que vai assumir o povo assim que Moshe falece. E também Moshe fala sobre a mitzvah de Hakhel, que precisa ajuntar o povo de Israel no Sukkot, depois do ano sabático, e precisam vir todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, ao templo. E lá o rei lê alguns trechos da Torá para todo mundo. E também é uma forma de fortalecimento para o povo, uma vez a cada 7 anos, ouvir esses trechos diretamente da boca do rei. Depois o Moshe fala também, dá uma última chamada de atenção, que eventualmente vai chegar o dia que Deus vai se ocultar e vão acontecer desgraças pelo fato das pessoas não estarem se comportando. Então saibam que aqui nós temos um testemunho que já está advertido que isso pode acontecer se Deus nos livre, as pessoas não se comportarem, não se conduzirem da forma que devem. E nós temos também a mitzvah de escrever Sefer Torah. Temos uma mitzvah, a última mitzvah da Torah, a mitzvah 613, que é escrever um Sefer Torah. E aí Moshe escreve também Sefer Torah, que fica guardado dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. E aí o Moshe faz uma introdução ao cântico que é a parashá da semana que vem, Haazino Hashamayim. Assim termina a parashá, quando nós falamos uma parashá extremamente curta. No começo da parashá, Moshe Rabbeinu dá uma força muito grande, que é importante para nós. Tudo é importante para nós. E ele diz, Rizku ve'im metzu. Vocês se fortaleçam e sim, e tenham coragem. Altireu ve'altar tsumi venehem. Não tenham medo, não se quebrem perante eles, os inimigos que vão ter que conquistar a terra de Israel. Que Hashem Elokecha, pois Deus, o vosso Deus, Hu Haholech Imach, ele é que caminha com vocês. Lo Yarpecha velo Yazdeka. Ele não vai te deixar frouxo, não vai te deixar solto e não vai te abandonar. Que tenha um fortalecimento para nós, principalmente nessa época, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer tshuva, a parashá da semana passada, a mitzvah de tshuva, temos que nos esforçar, mas ao mesmo tempo, nós temos que ficar um pouco tranquilos, nós não podemos ter medo. Falamos não faz muito tempo sobre isso, que ter medo é o contrário à fé. Uma pessoa que tem fé não tem medo. Uma pessoa que falta fé tem medo. Então nós não podemos faltar fé. Nós temos que ter fé plena em Deus. Por conseguinte, nós temos que nos esforçar para não ter medo. É uma coisa difícil. Medo é uma coisa muito natural do ser humano, mas justamente por ter falta de fé. Simplesmente. Por que a pessoa tem medo? Só tem medo porque pode acontecer isso. E aí? Se acontecer isso, se vai acontecer isso, é porque Deus quer que isso aconteça. Então não tem por que ter medo. Tudo que acontece é da forma que Deus quer. Se nós sabemos aceitar esta realidade, nós não temos medo. Nós vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado, nós vamos nos esforçar quando tem que se esforçar, nós vamos ter coragem quando tem que ter coragem. Mas medo não pode fazer parte do nosso vocabulário. Temor a Deus é uma outra coisa, não é medo. Mas medo nós não podemos ter. Por isso a Torá aqui fala. A Torá fala muito claramente, como nós vimos agora. Eu não tenho medo. Não pode ter medo. É uma proibição da Torá ter medo. Mas eu queria abordar um pouco um outro tema extremamente importante. A Torá fala que quando vocês vão ter esse ano de Hakhel, onde vai se ajuntar homens, mulheres e crianças, a Torá diz que vocês vão trazer homens, porque Lilmod, os homens vêm para estudar, para aprender, e as mulheres vêm para ouvir. Agora, por que você traz crianças? Trazer as crianças no templo para quê? O que eles vão fazer lá? Eles vão estudar? Crianças? Será que eles já entendem o que o Cohen está falando? Não entendem? Diz Urashi Lama Baú, por que as crianças vêm? Latet sahar li mevieihem. Para dar recompensa a esses que estão os trazendo. O que isso significa? Isso significa que os pais trazendo as crianças e educando as crianças, os pais vão ter o mérito de estar educando as suas crianças. O Kli Yakar, um dos comentaristas da Torá, explica e diz que quando o povo de Israel faz tshuva, as pessoas se sentem pobres. Quando nós fazemos tshuva, quando nós estamos indo rezar, nessa época mais ainda, Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós sentimos como nós somos pobres. Nós falamos isso em Slichot, que Dalim Uchrashim, como pobres, nós estamos batendo na sua porta, a Deus. Nós não temos mérito, nada. Fizemos tantas coisas erradas ao longo do ano. Nós somos pobres. Não, então quais são os méritos que nós temos? Nós queremos rezar para Deus e pedir coisas. Mérito do quê? Então nós falamos Abino Malkeino Hamol Aleino Velol Aleino Vesapeno. Deus tenha misericórdia sobre nós e nossas crianças. Por quê? As crianças são puras. Nós pedimos o mérito das crianças. Explica o Kli Yakar que é isso que o Urashi está dizendo. Em mérito das crianças, Latet Sahar Lemeviehem, por que se traz as crianças no templo? Para trazer recompensa, para trazer méritos para os pais, para esses que estão os trazendo. A pessoa pede para Deus em mérito dessas crianças. E aí, as suas preces, a sua tshuva vai ser aceita. O Shlach HaKadosh, um dos grandes mestres, que viveu aproximadamente 500 anos atrás, 400 e poucos anos atrás. Shlach HaKadosh escreve palavras duras sobre isso. Diz o Shlach, estou traduzindo, hoje em dia, naquela época já, tem crianças que vêm para a sinagoga para trazer castigo àqueles que estão os trazendo. Porque eles vêm e profanam o sagrado e a casa de Deus, fazendo bagunça, como nas ruas se levantam para gozar e rir um com o outro. Um bate no outro, esse ri, esse chora, esse fala, esse grita, esse corre para lá, esse corre para lá. Infelizmente, tem aqueles que, crianças que acabam fazendo necessidades dentro da sinagoga, e de repente começam a gritar água, água, para limpar. E tem aqueles que o pai dá um livro na mão da criança e a criança joga no chão e se rasga em dois ou em dez. E no final das contas, por causa dessas bagunças, as pessoas que estão rezando perdem a sua concentração. E no final das contas, acaba se profanando o nome de Deus. Uma pessoa que traz crianças dessa forma não pode esperar por recompensa, mas sim ficar preocupado de eventuais castigos. E o Shlá Kadosh continua dizendo, e compara e dá uma parábola a uma pessoa que foi perante o rei e levou um escravo tolo. E quando ele está perante o rei, esse escravo despreza o rei. E o dono viu e ficou quieto. O rei ficou muito furioso com o dono, com o patrão, não com o escravo. E ele castigou o patrão, não o escravo. Por quê? Porque ele diz o escravo, o que o escravo sabe? Ele é tolo, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas esse que trouxe, por que ele trouxe? O patrão não sabe que ele é tolo, por que foi trazer ele? Assim também diz o Shlá Kadosh, as crianças não têm culpa. Crianças, é normal delas fazerem bagunça. É normal delas correrem, elas não têm ainda essa noção. Então para que trazê-las na sinagoga? Existe uma certa idade que as crianças ainda não têm nada que fazer, procurar na sinagoga. Depois o Shlá fala que, ainda por cima, acaba saindo disso, que essas crianças vão crescer e aprender a desprezar a sinagoga. Em vez de se ganhar, se lucrar, que essas crianças vão aprender a respeitar o lugar sagrado, essas crianças acabam aprendendo o contrário. E acabam aprendendo a profanar o lugar sagrado. E depois, quando crescem, continuam nessa conduta. Sim. Sim, assim fala o Shlá. Depois ele termina e diz, mas uma criança que já é um pouco mais velha, aí sim ele traz para a sinagoga. E não vai deixar essa criança sair do seu lugar. E vai ensinar ele a responder amém, kadish, kudushá. E não vai deixar ele ficar falando outras coisas no meio da reza. E vai ensinar ele a sentar com temor na sinagoga. E aí sim essa pessoa, agora sim, vai ter uma grande recompensa de Deus, que ele está dando vitalidade a uma árvore viva, que a Torá é chamada árvore da vida. E ele está educando os seus filhos para não abandonarem esse caminho até a sua velhice. Então tudo, obviamente, precisa se ter a percepção correta. Crianças muito pequenas, fazem bagunça, não tem o que procurar na sinagoga, não é lugar para eles. Não é lugar para eles. A Mishná Brurá traz isso como lei. Não se pode trazer crianças pequenas na sinagoga. Atrapalham, só atrapalham. E ainda por cima elas estão aprendendo que lá também pode fazer bagunça. Depois crescem e continuam fazendo bagunça e conversando e desprezando o lugar. Crianças que já têm uma idade um pouquinho mais avançada, que já conseguem compreender, já conseguem se controlar, aí sim, se vai os pais trazendo, não precisa trazer o tempo todo, porque as crianças também é difícil para a criança. Mas de vez em quando traz na sinagoga e educa a criança, que ela deve se sentar como se deve, deve aproveitar o tempo para rezar, não pode conversar, não pode correr na sinagoga, não pode bagunçar na sinagoga. Isso também é um fortalecimento, uma coisa importante para aprendermos nesta paraxá, para tentar melhorar nesta época próxima de Yom Kippur.